Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo aceita recurso e mantém no cargo prefeita de Pombal, na Paraíba.
Justiça do Trabalho condena banco a indenizar funcionário sequestrado com a família em assalto à agência.
Tempo de recebimento de auxílio-doença deve ser computado para a aposentadoria.
Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo aceitou o recurso da prefeita de Pombal, na Paraíba, contra a decisão que negou o registro da candidatura dela.
Ao negar o registro, a Justiça Eleitoral entendeu que ela estaria exercendo um terceiro mandato na prefeitura da cidade, o que é proibido pela Constituição. Rodrigo Serpa.
A prefeita Yasnaya Poliana Dutra era esposa do ex-prefeito de Pombal, que morreu em um acidente de automóvel um ano antes de terminar o seu mandato, assumindo o cargo, na ocasião, o vice-prefeito. Yasnaya Poliana concorreu contra o vice-prefeito nas eleições municipais de 2008 e venceu o pleito. Em 2012, disputou a reeleição, mas teve sua candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em decisão mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob o argumento de que se configuraria o terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo familiar, vedado pela Constituição e pela súmula vinculante 18 do STF. O relator, ministro Teori Zavascki, lembrou que a súmula foi criada para coibir casos de separações e divórcios fraudulentos com o objetivo de manter a hegemonia de grupos familiares à frente do Poder Executivo. Ele ressaltou que o fato da eleição vencida por Poliana em 2008 ter sido contra o vice-prefeito quebraria o vínculo dela com o grupo político do marido.
Isso porque a morte, além de fazer desaparecer o grupo político familiar, impede que os aspirantes do poder se beneficiem de eventuais benesses que o titular lhes poderia proporcionar.
A decisão foi seguida por unanimidade pelos outros ministros da corte.
Tribunal Superior do Trabalho condena banco a indenizar funcionário sequestrado com a família em assalto na Bahia.
Ele foi mantido como refém sob a mira de pistolas e obrigado a abrir a caixa forte e o cofre da agência. Simone Oliveira.
Ele e o gerente-geral foram obrigados a abrir o cofre da agência, de onde os bandidos levaram dinheiro e armas dos seguranças. No processo, o bancário afirmou que o episódio causou depressão e tristeza e acusou o banco de indiferença diante dessa situação. Em primeira instância, o Bradesco foi condenado a pagar R$500 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, diminuiu para R$50 mil. Ao analisar o recurso, o TST fixou a indenização em R$100 mil.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização a uma mulher que engravidou após uma cirurgia de laqueadura tubária. A ação foi proposta contra a Universidade Estadual de Campinas.
A paciente afirmava que, em razão dos riscos que sofreu em duas gestações, decorrentes de diabetes e hipertensão, foi orientada a submeter-se ao procedimento. Porém, engravidou 3 anos após a laqueadura, o que teria colocado em risco a vida dela e do bebê.
O juiz relator do processo afirmou que a taxa de gravidez para as mulheres que se submeteram ao procedimento é baixa, mas não nula. O magistrado acrescentou que ficou demonstrada a falha no método contraceptivo, mas o procedimento cirúrgico de laqueadura foi realizado corretamente.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília acolheu parte do recurso do INSS contra a sentença que concedeu aposentadoria por idade a uma contribuinte.
O processo foi iniciado por uma trabalhadora que pagou 147 parcelas mensais de contribuição ao Instituto. No entanto, a autarquia não computou os 59 meses nos quais a mulher recebeu auxílio-doença como tempo de serviço para fins de aposentadoria. Borges.
O relator, juiz federal Henrique Gouveia da Cunha, afirmou que a legislação previdenciária considera como tempo de serviço e de contribuição o período em que a autora esteve em gozo de auxílio-doença e deve este ser computado para o fim de carência na concessão do benefício de aposentadoria por idade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.